E neste Dia Mundial do Coração, vamos falar sobre as principais doenças cardíacas e especialmente a prevenção do infarto. Falar também dos avanços no tratamento, mas prevenção aqui talvez seja a palavra-chave, não é? E alguns mitos também. Por exemplo, as mulheres não têm infarto, elas sofrem menos do problema. Isso é verdade? Jovens, adultos jovens, sofrem infarto, AVC, por exemplo? Então vamos fazer essas perguntas todas para o nosso especialista convidado, Dr. Luciano Moreira Baraccioli. Ele é médico da Unidade Clínica de Coronariopatia Aguda do INCORS, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E um mês importante, não é? Chamado de Setembro Vermelho. O INCOR ficou o mês todo envolvido em várias ações, porque é um mês de conscientização sobre esse órgão tão importante para a nossa existência, né? Para o funcionamento dessa máquina e também para conscientizar as pessoas de que algumas dessas doenças podem ser prevenidas. A prevenção continua sendo a palavra-chave. Eu gostaria que o senhor nos falasse quais são os aspectos mais importantes quando a gente fala de doença do coração.
Perfeito a colocação. E a gente tem que lembrar que o infarto é a principal causa de morte das doenças cardiovasculares. Se a gente for pensar em alguns números, Roxane, a gente lembra que no Brasil nós temos 300 a 400 mil infartos no ano. Que se pensar em morte dessa doença, nós temos quase duas mortes de infarto a cada 10 minutos. Nossa. Então é uma doença que merece todo o foco na prevenção. Os tratamentos evoluíram muito, mas eu acho que ainda a palavra é a prevenção da doença, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em prevenção da mesma, Roxane, a gente tem que pensar nos que a gente chama de fatores de riscos. A pressão alta, o diabetes, o tabagismo, o colesterol alto, a obesidade, sedentarismo, talvez entre as principais coisas que nós temos que ter foco para diagnosticá-las e principalmente para preveni-las. Esse que, assim, é o fator principal em relação à doença do infarto.
Uhum. Doutor Luciano, caminhou muito a conscientização. As pessoas sabem o que faz mal para a saúde, especialmente a saúde do coração, né? Mas muita gente não acompanha a pressão, não faz exames, pelo menos uma vez ao ano, exames com esta regularidade, mínimo essa regularidade anual, para, por exemplo, acompanhar triglicérides, colesterol, açúcar. Então a gente se deixa levar pelo ritmo muito acelerado da vida atual, né, de todos nós. Aí é má alimentação. Ah, mas não tem tempo para exercício. Quer dizer, a gente sabe disso tudo, mas a gente não consegue mudar muitas vezes essa realidade e a gente só vê, e aí a minha questão, minha pergunta, a gente só vê as pessoas mudando os hábitos quando realmente a água está batendo ali a porta, né? Ou quando a pessoa já teve um evento mais sério. Aí é que ela acorda para essa realidade?
Exato. Esse é um dos grandes problemas, porque não existe essa conscientização e a gente passa a dar atenção a esses fatores depois do ocorrido. E a gente tem que lembrar que o principal tratamento é evitar, é prevenir. Porque depois que aconteceu, existem vários tratamentos, sem dúvida. Uhum. Mas nós temos que nos conscientizar da prevenção disso, como você bem disse, temos assim, uma regularidade no atendimento médico, procurar o seu médico para você passar a ter diagnósticos precoces e prevenir que aconteça o infarto.
As pessoas às vezes distorcem, a gente vai passando informação adiante, às vezes distorce o que é cientificamente correto, né? E também certo. Em relação às doenças do coração. Então, por exemplo, adulto jovem não sofre infarto, nem AVC, isso é verdade?
Não, não é verdade, né? A gente sabe que existe uma maior ocorrência no passar dos anos, nos idosos em especial, mas a gente sabe perfeitamente que existe sim infarto no adulto jovem. E uma coisa em especial, esse adulto jovem, ele não tem uma coisa que é uma proteção, chamada circulação colateral, quer dizer, a hora que acontece o entupimento e desencadeia o infarto, o jovem não tem essa proteção. E ele então pode desenvolver, inclusive, infartos maiores. E é totalmente correto o que foi dito em relação à ocorrência. Sim, ocorre. O adulto jovem também tem os fatores de riscos. E hoje a gente sabe bem, Roxane, que a maior parte dos adultos jovens que têm infarto, também a principal causa está relacionada com os fatores de risco, como eu disse. Em especial, tabagismo, colesterol alto, obesidade. Então nós temos que ter foco também na do jovem. Ele sim pode infartar e pode ter infartos de grandes consequências.
Agora eu quero que o senhor fale para as mulheres, porque a gente tem visto a incidência cada vez maior de infarto e AVC em mulheres. Isso, esse perfil da doença mudou? E mudou por quê? Porque a gente sabe que a maioria é masculina, né? Dos afetados pelo infarto, certo, por exemplo. São homens, né?
Então, as mulheres, nós tínhamos sempre aquele conceito de que ela passava a infartar após a menopausa. Vamos colocar aí aos 50 anos. E a gente sabe que a relação de homem, infarto, em homem e mulher, ela é maior, sim, no homem. E ela passava a ser igual depois da década, depois dos 65, 70 anos na mulher. Porém, foi a mulher começou a ter muito maior participação na sociedade. Ela começou a ter o que a gente chama aí de duas, três jornadas de trabalho. Ela trabalhava em casa e saiu para o trabalho também. E isso certamente a expôs mais aos fatores de riscos. Ela passou a se tornar mais estressada, ela passou a ter maior pressão alta, ela passou a ter maior tabagismo, quer dizer, todos os fatores de riscos clássicos para o desenvolvimento da mulher, da doença, a mulher passou a ter mais com essa dupla, tripla jornada. E sem dúvida nenhuma, essa é a principal causa da mulher ter infarto, sim, e também ter de uma forma mais jovem. Então é um cuidado especial, porque a mulher, ela acha que não tem, é um conceito que não, eu não infarto, a mulher não infarta. Com isso até muitas vezes leva um atraso ao tratamento da mulher. São dados importantes, ela tem sim infarto e ela atrasa no atendimento porque não quer acreditar que possa ter esse tipo de doença.
É muito ruim, por isso que a gente está falando sobre isso. As mulheres sofrem, sim, de infarto. Aliás, como é que a gente sabe que está infartando, doutor Luciano? Então, eu queria que o senhor falasse sobre, porque o atendimento tem de ser rápido, a gente sabe disso, né?
Exato.
Para depois a gente falar dos avanços no tratamento, a importância do primeiro atendimento aí é fundamental. E como é que a gente sabe? Que sinais são esses de infarto?
A gente sabe que o infarto, assim, grosseiramente, ele ocorre uma obstrução de um vaso chamado coronária, que ele nutre todo o músculo do coração. A partir do momento que existe uma interrupção desse fluxo de sangue por esse vaso, o sintoma principal e mais frequente é a dor torácica. Essa dor torácica, ela pode ser aqui no peito, bem na frente, tá certo? Ela pode ser nas costas, principalmente entre as escápulas. Ela habitualmente é de uma intensidade assim, razoável, ela pode ser de forte intensidade. Ela pode, essa dor, esse desconforto, pode irradiar, caminhar para o braço esquerdo, mas pode também ter para ambos os braços. Ela pode também ter uma concentração mais do que a gente chama aqui na famosa boca do estômago, tá certo? E concomitante a isso, o paciente pode ficar um pouco mais, aquele suor frio, pode ter sensação de náusea, alguém olha para ele e fala, puxa, você está com uma palidez, uma falta de ar. Então, ela pode ter todos esses comemorativos, porém, às vezes ela não é tão assim evidente. Então, o importante é que desconfortos torácicos, seja anterior ou nas costas, que não tem uma origem que possa ser justificada nesse momento, é de fundamental importância que esse paciente procure um atendimento médico urgente, muito rápido. Por que muito rápido? Porque o passar do tempo compromete aquela musculatura cardíaca. Então existe aí uma frase, vamos chamar assim, tempo é músculo, que é muito importante. O significado é que conforme vai passando o tempo e você está tendo infarto, minutos, vai existindo a morte da célula do coração.
Nossa.
Então é fundamental que na suspeita de qualquer desconforto torácico, o paciente vá de imediato a um pronto atendimento, um pronto-socorro.
Sequelas são comuns para quem sobrevive ao infarto?
Sim, o que eu vou chamar de sequela aqui é a morte do músculo. Quanto mais tempo ele demora para ser atendido, existe uma maior chance de sequela nesse músculo. E vamos dizer assim que a principal ou pior consequência, isso obviamente é a morte. O paciente começou o infarto, é uma doença de alta mortalidade, mas ele sobreviveu. O músculo cardíaco ficou danificado, é uma tendência muito grande de existir um enfraquecimento da bomba cardíaca, um aumento da área do coração e os sintomas que a gente chama de insuficiência cardíaca, que aí o paciente fica com cansaço para fazer qualquer tipo de esforço, tem falta de ar para fazer pequenas caminhadas. Essa é a consequência mais frequente no infarto.
Bom, é claro que os avanços, os tratamentos têm avançado bastante, os medicamentos, porque essa pessoa vai ser acompanhada pela vida toda, provavelmente vai tomar medicamento, né, doutora? A gente está quase concluindo a nossa entrevista, então queria que o senhor dissesse, a gente sabe que a ciência está caminhando, mas ninguém quer passar por isso, a verdade é essa, né? Lógico. Ninguém, né, saber e ter que enfrentar um tratamento prolongado ou para o resto da vida, um acompanhamento. Então, queria deixar esses últimos minutinhos aí para o senhor dar um alerta para as pessoas. A que a gente tem que ficar atento, então, para não cair nessa situação extrema de sobreviver a um infarto, ter sequelas ou ter que tomar medicamento e um acompanhamento para a vida toda?
Perfeito. Roxane, eu acho que quando se fala em avanços no tratamento do infarto, sem dúvida nenhuma foram os inúmeros avanços, seja de medicações, seja de exames, ou seja de mecanismos para tentados obstrução. Mas, como você bem disse, o principal tratamento é a prevenção. Então, quando nós falamos de prevenir essa ocorrência dessa doença, nós temos que pensar em hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis no sentido de uma regularidade na atividade física. O paciente deve fazer 40 minutos, 4, 5 vezes por semana de atividade física regular. Uma boa caminhada já seria uma boa atividade física regular. Mudança de hábitos, nós temos que pensar na parte de alimentação. Esse paciente, com uma boa alimentação, evitando que aconteça o diabetes, como você bem falou, o aumento da glicose. O paciente com uma boa alimentação, ele diminui a chance de ter depósitos de colesterol. O paciente com uma boa alimentação também melhora o controle da hipertensão. Então, a gente acaba focando que o paciente tendo mudança de seus hábitos de vida, com atividade física regular, uma alimentação correta, e também nisso temos que lembrar a ingesta de frutas, as ingestas de vegetais, tá certo? Trocando aí as comidas que têm mais alto teor de colesterol. Então, aqui você passa a ter uma boa prevenção disso. E sem dúvida nenhuma, mesmo com tudo isso, nós precisamos ter um seguimento médico. Por quê? Através de exames regulares, um exame de sangue para saber, mais uma vez, como que está o colesterol, como que está o diabetes. E de fundamental importância nesse segmento clínico, esse segmento médico, a suspensão do tabagismo. Porque aí nós estamos falando de um fator que é sim ou não. Nós temos que diminuir a carga do tabagismo. Nós temos que suspender o tabagismo, porque ele também tem uma influência muito grande, em especial, como eu disse, nos jovens.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição hoje aqui, conversando com o nosso ouvinte, Dr. Luciano Moreira Baraccioli, da Unidade Clínica de Coronariopatia Aguda do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Luciano, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, e esse é um dia especial aí que nós temos que promover esse alerta, como vocês estão fazendo. Muito obrigado.